Turning now to the Gospel of Luke, chapter 12 and verse 31.
Eu me volto agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Lucas 12, 31. Palavras que foram ditas por Cristo. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o nosso assunto de hoje é a busca humana universal. Bom, este versículo ele vem após a parábola do rico tolo, e eu lhes lembrei de alguns versículos dessa parte. Eu li o versículo 21, a conclusão, que diz: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E o versículo 23, a vida é mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes, mais do que coisas materiais. E o versículo 29, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, pois todas essas coisas as nações do mundo buscam, e o vosso Pai sabe que necessitais delas. Então vem o nosso texto, mas ao invés disso, buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas. E ainda assim, enquanto buscamos o reino de Deus, ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, pois é prazer do Pai dar a vós o reino. Bom, as palavras destacadas nesses últimos versículos são buscai, buscar, procurar. Todas essas coisas, coisas materiais, as pessoas no mundo, as nações do mundo buscam. Mas, ao invés disso, buscai vós o reino de Deus. Esse texto fala sobre buscar. E toda a vida, para todos nós, é uma questão de busca. Existe uma busca humana universal. Essa busca não é muito comentada hoje em dia, mas costumava ser. Todas as pessoas costumavam saber no passado sobre a busca humana, quer na literatura, quer na poesia. Havia tanta atenção à universal busca humana, à grande busca da humanidade. E hoje você não escuta falar disso. É um conceito que está se esvaindo, e é uma grande pena isso. É claro que às vezes é uma busca apenas por sobrevivência. Se existe fome, se existe incerteza e necessidade, se existe pessoas perdendo o emprego em todo lugar, bom, as pessoas então passam a ficar preocupadas com a sobrevivência, e todas as outras necessidades tendem a ser varridas da mente. Mas, em geral, existe uma grande busca humana. Você pode quase que visualizar a humanidade como atravessando uma corrida que corta um país todo. Imagine uma grande cena rural e milhões de pessoas em todas as montanhas e vales, e todas essas pessoas estando então comprometidas com essa grande corrida. E essa é a humanidade, uma grande busca, procurando por algo. Bom, algumas pessoas e alguns poetas decidiram que o que nós buscamos é algo bem nobre. Estamos buscando procurando por irmandade, equidade e distribuição igual de felicidade e oportunidade, mas essas não são as coisas que os membros da raça humana estão procurando. Nós podemos até nos enganar e querendo imaginar que a humanidade tem grandiosos e nobres objetivos e esforços, mas nós, na verdade, procuramos por coisas bem mais terrenas. Sim, é claro que algumas pessoas não sabem o que eles estão procurando, mas existe essa busca em todo mundo, elas estão procurando algo. Quer estejam apenas tentando satisfazer seu vazio ou sua tendência de ter esse vazio dentro, tentando encontrar algo, talvez na televisão, ou alguma maneira em que eles possam mimar a si mesmos. E existe então essa busca, e mesmo se você não tenha buscado, pensado o suficiente para ver qual é o seu objetivo, o que você realmente quer, bom, uma grande corrida de busca, de pessoas buscando, inquiridores, existe. E a humanidade, toda a literatura, costumavam reconhecer isso, mas por uma estranha razão, não mais, mas isso é verdade da inteira raça humana. O que nós estamos procurando? Bom, pode ser que você esteja procurando por satisfação ou algum tipo de realização, algum objetivo que possa estimular o seu ser e te dar um real propósito e uma razão para ser. Algo que você quer. Você pode ter pensado, você pode ter identificado aquilo que você quer. Você pode ter pensado, ah, é isso que eu quero. Se eu conseguir isso, se eu puder ter isso, essa coisa, então eu terei encontrado a satisfação. Não é verdade, é claro. Você consegue aquilo que você pensa ser seu objetivo e assim você logo percebe que existe algo mais que você quer. Essa coisa simplesmente não te satisfará no final. Pode ser que para você, quem sabe? Você pode cristalizar isso da seguinte maneira. Você quer ser reconhecido. Você quer apreciação. Você quer ser notado. E quer ser aplaudido. E até mesmo honrado. E ter possessões. Mas sem essas coisas, você poderia dizer que nunca se sentiria satisfeito ou realizado. E você então está procurando por isso neste mundo. E aí você começa a sua busca. E para você, você então talvez começa estudando. E você então tem a sua corrida mapeada diante de você. O que você fará e depois disso. E no final da sua mente, lá dentro, existe então uma grande busca. Algum objetivo que te satisfará e te tornará feliz e que irá fazer você cumprir as suas realizações. E vai demorar anos. E essa coisa não te dará tudo aquilo que você esperou. E se você chegar lá, você começará a perceber que essas coisas não irão ao encontro de suas buscas. E já algumas outras pessoas, elas procuram por autoridade. Elas estão procurando por algum tipo de autoridade, algo que está faltando em sua vida, algo para guiá-las, guiar essas pessoas firmemente. Pode ser um ateísta ou um cientista eminente, e ele colocando então as suas esperanças nas leis da ciência, dizendo, bom, aqui há algo estável, firme, onde há canais nos quais eu possa me mover. E até mesmo no ateísmo existe um desejo por alguma autoridade, algo que você possa reconhecer e admirar e respeitar. Ou talvez você deseje admirar algo ou alguma coisa de maneira diferente. Bom, algumas pessoas estão ocupadas admirando as estrelas, as celebridades e lendo todas as fofocas e tudo que eles podem ver ou todas as figuras que eles podem encontrar, todo tipo de informação que podem obter. E isso é um uso tão trivial da busca humana, mas existe então lá a necessidade de algo para se admirar. Nós temos esse desejo de admirar algo, de ter alguém acima de nós. Mas para outros, a busca é apenas de prazer. Existe uma busca pela autossatisfação. Pessoas que querem ter empolgação e prazer para elevá-las e algum tipo de estabilidade. Então, algumas pessoas vão querer alguma coisa limpa, reagindo contra todo tipo de impureza e rudez. Mas você nunca encontrará nada limpo e puro fora de Cristo, de Deus e da fé cristã. E é isso que essas pessoas estão procurando. Então, algumas pessoas só querem algo que elas possam afirmar. Eu quero ter algo que seja meu, minha própria casa, meu próprio isto, meu próprio aquilo. Algo que seja meu, que eu possa chamar de meu. Bom, mas isso não é possível. Nós estamos apenas neste corpo por um curto tempo e alguma coisa que você possa possuir, em algum momento você se separará dessa coisa quando morrer e você não poderá levar essa coisa contigo e assim você perderá essa coisa. Mas esses são exemplos de toda essa grande busca que temos por algo. E nós estamos buscando por essa coisa, indo atrás dessa coisa. Mesmo em coisas materiais que nunca podem nos dar a satisfação, coisas que jamais satisfarão a alma humana ou fará a alma humana feliz. Então você pode então estar a sua vida toda buscando por esta coisa, nunca encontrando aquilo que te satisfará e que irá ao encontro de suas exigências. E você estará, então, sem descanso, pulando de uma coisa a outra. Amigos, eu não quero ser ofensivo, mas não existe nada tão ingênuo, mais ingênuo do que pensar que existe satisfação final em coisas materiais, em coisas deste mundo presente. Sim, arde um fogo no meu peito que não pode ser apagado, dizia o poeta. E assim será em relação às coisas materiais até o fim da nossa jornada. Mas por quê? Por que é assim? Você não pode discutir contra isso. Pergunte à pessoa mais velha que você conhecer. O desejo ainda está lá. O fogo pode já estar fraco, mas se essa pessoa encontrou a Cristo, encontrou ao Senhor e a fé, e teve essa comunicação com Deus e aprendeu a orar, tendo todo o poder e bênção e satisfação que vem com o caminhar com Deus, aí sim. Mas por quê? Por causa da queda. Queda? Você diria. Que queda? Todos sabiam o que era a queda 100 anos atrás. A maioria das pessoas sabiam o que era a queda talvez 50 ou 60 anos atrás. E hoje em dia poucas pessoas sabem o que foi a queda em nossos dias. O que é a queda? É a explicação e a solução para o fato de sabermos por que o homem é como ele é. É a profunda solução a todo o entendimento humano. Se você não sabe sobre a queda, amigos, você não pode entender a vida humana, o pecado humano, o comportamento humano, as emoções humanas. Você não conseguirá entender essas coisas sem a queda. Entender que o homem caiu de diante de Deus e caiu do favor de Deus e pecou contra Deus e se rebelou contra ele. Então, no passado, no começo da história humana, o homem caiu. Caiu da graça de Deus. E desde então ele tem sido um pecador, alienado de Deus, separado de Deus, incapaz de extrair a sua felicidade e satisfação de caminhar com um Deus vivo, vagando de longe de Deus, escapando de Deus, pondo toda a sua confiança em toda concebível alternativa em relação a Deus. A queda, essa é a explicação, esta é a razão dessa corrida que comparamos com cruzar um país inteiro, correndo para um destino desconhecido, tentando encontrar felicidade e satisfação em coisas materiais apenas, e tudo em vão. A explicação, amigos, é a queda. E o que precisamos é de reconciliação com Deus. Precisamos ser reconciliados com Ele. E Deus proveu um caminho e Cristo tornou isso possível, tornou possível a nós ser reconciliados com Ele. Mas como estamos? Nós descobrimos que nós pensamos que é quase impossível acreditar em Deus. Mas por quê? Porque Ele é invisível. E nós somos completamente comprometidos com coisas que são visíveis e tocáveis. E se essas coisas não são visíveis, nós não cremos nelas e nós não queremos elas. Então, se é assim, nós não podemos ter a Deus, nós não podemos encontrá-lo e nós, então, não cremos nele. Nós, então, determinamos que as coisas materiais é que são Deus e que essas coisas, então, satisfarão as nossas necessidades e satisfarão a alma humana. Mas é claro que essas coisas não irão. Então, dessa maneira, nós não poderemos ter o perdão de Deus, porque toda a nossa energia estará investida em buscar por nossa satisfação em coisas materiais. Então, não poderemos ter o perdão de Deus de todos os pecados. O perdão de Deus para que possamos nos relacionar com Ele e conhecê-lo e invocá-lo. A retirada dos nossos pecados, a maior coisa que qualquer ser humano poderia ter, pecados perdoados, uma consciência purificada. Amigos, nós não podemos ter essas coisas se nós estamos buscando por coisas materiais ao invés de olhar para Deus. E assim você não poderá ter união com Deus, nós não poderemos ter uma vida nova que Deus nos dará. Ele poderia, então, colocar vida nova em nós, vida espiritual, para que pudéssemos orar e amar a Deus e nos relacionar com Ele. E assim, tendo aquela quantidade de poder e domínio contra o pecado, tendo uma mente emancipada, podendo entender os caminhos de Deus e as coisas de Deus e a palavra de Deus, todas essas coisas, nós não podemos tê-las, porque nós estamos dedicados às coisas materiais. E nós não podemos, então, ter a ajuda de Deus e nem mesmo ter um destino eterno no céu com Deus. Nós estamos privados de Deus, porque nós não estamos procurando por Ele, estamos procurando apenas por este mundo vão. Sem Deus não poderemos ter a verdade sobre o mundo, por que Deus o fez, o que aconteceu com Ele, por que somos como somos, qual é o caminho para ser salvo, qual o caminho para andar com Ele e quais são seus planos para a glória futura. Não poderemos ter essas coisas, porque estamos apenas olhando para este mundo material. Nós não teremos paz, nós não teremos descanso em nossas almas, nós não poderemos ter o poder e o dom da oração, coisas que não poderemos ter porque nós estamos privados delas e não teremos no final nem mesmo satisfação intelectual, nós não teremos a Cristo. O melhor de tudo, nós não poderemos ter a Cristo, nós não poderemos conhecê-lo e pertencer a Ele e tê-lo como nosso Salvador. Por quê? Porque estamos olhando para este mundo material. Como somos privados, como é trágico. O ateísmo tira Deus de cena. O ateísmo treinou você e programou você para crer que não existe necessidade de Deus. O ateísmo te ensinou a pensar que talvez exista um caminho. Este mundo complexo, então, veio à existência sem um Criador ou um Deus. Eles não podem te dizer como, eles não sabem como. A última explicação científica é dizer que homens muito longe do espaço vieram para cá, porque eles dizem que não poderia ter acontecido aqui. E você crê nisso, ao invés de crer em Deus, o óbvio Criador de todas as coisas? Buscai primeiro, diz o nosso texto, buscai antes o reino de Deus e todas estas bênçãos, todas as bênçãos vos serão acrescentadas. O reino de Deus. Qual é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É o domínio de sua glória. Buscai primeiro o reino de Deus. Procure pertencer, entrar nele, desfrutar dele. Buscai primeiro o reino de Deus. Você sabia que o reino de Deus é oposto ao reino deste mundo material? O homem caiu de Deus e ele usa este mundo contra Deus e ensina contra Deus e persuade pessoas contra Deus. Os dois reinos, eles estão em oposição. O reino de Deus, que terá a supremacia final, e o reino deste mundo material, que é oposto a Deus e contra Deus. Os inimigos, eles são inimigos, eles estão hostis um ao outro. E Cristo disse, buscai antes o reino de Deus. É tão diferente. O reino de Deus, nele você pode confiar, porque ele é baseado na verdade. Não há mentiras com Deus. Todas as coisas que ele promete, ele certamente dá e ele executa. O reino deste mundo, você não pode confiar nele. Ele quebra suas promessas. É um reino de engano. O reino de Deus é um reino de obediência a Deus. Você o ama, você pertence a ele, você obedece a sua palavra. O reino deste mundo é um reino de pecado e desobediência a Deus. O reino de Deus é um reino de poder. Você ora e Deus escuta e responde. E ele transforma a sua vida. E ele faz coisas impressionantes constantemente. Já o reino deste mundo é um reino de fraqueza. Ele não tem capacidade de mudar o caráter de ninguém e nem tornar pessoas melhores, apenas piores. O reino de Deus é um reino de design, de projeto. O reino deste mundo é um reino de desordem, coisas que estão fora de ordem. Veja o mundo. Veja este grande tabuleiro de xadrez deste mundo material. Cada movimento que o homem faz é ineficaz. Veja as complexas situações internacionais da política e tudo que as pessoas fazem, nações contra nações, o Oriente, Ocidente, bloqueios religiosos, blocos religiosos, mas não, o reino de Deus é um reino de ordem. E o mundo material é um reino de desordem. E o reino de amor, de Deus é um reino de amor. E o reino deste mundo é mais um reino de cobiça, de concupiscência. O reino de Deus é um reino eterno. E o reino material deste mundo será condenado à destruição. Um dia ele chegará ao fim e será julgado. O reino de Deus é um reino de amor e vitórias finais. E o reino deste mundo está fadado ao fracasso. E você veio a esta igreja nesta noite? Bom, eu não quero parodiar ninguém. Mas, bom, eu diria, no passado, quando eu era jovem, eu viria e diria, eu não tenho muito tempo para isso, para religião. Amigos, eu digo isso para ajudá-los. Você não sabe, mas você foi enganado. Você é um membro do reino terreno fracassado e que está morrendo. Um reino deste mundo impiedoso. Deixe Deus te mostrar. Se você dobrar os seus joelhos a Cristo e buscar o reino de Deus, bom, tenha paciência comigo um momento, mas eu quero usar algumas ilustrações. O texto diz, buscai o reino de Deus. Vamos tentar encontrar uma ilustração para buscar. O que você acha? Como é que eu busco o reino de Deus? Será que é como um serviço de detetives, talvez, procurando um criminoso? Um vilão? Será que isso ilustra buscar o reino de Deus? Bom, não. Isso não nos fornecerá uma ilustração de buscar, porque o criminoso que está sendo buscado, ele apagou as suas impressões digitais de todo lugar e tirou qualquer rastro seu do caminho. Ele arrumou um álibi e ele usou de muitas maneiras para se colocar fora do caminho de ser encontrado. Bom, mas não é assim. Quando você está buscando ao Senhor, ele é muito proeminente. Ele se mostra a você e ele te chama, ele diz, vinde a mim. Ele não se faz difícil de encontrar, mas os detetives, quando estão buscando um criminoso, eles usam a ciência forense, eles vão de casa em casa e usam todo tipo de tecnologia, procurando por câmeras de segurança e testemunhas, sendo muito habilidosos, mas você não precisa de nenhuma habilidade para buscar a Cristo. Você precisa apenas crer na palavra dele. Então essa ilustração não vai ser suficiente, ela não se encaixará. Que coisa curiosa, ilustrações que não se encaixam. Então seria como buscar por um novo remédio? Bom, vejam as pesquisas médicas tentando buscar novos fármacos, achar novos remédios. E eles tentam muitas coisas. E quando eles acham alguma coisa potencial, isso tem que ser testado em animais, em humanos, que demoram anos. E mesmo assim podem não funcionar, sendo até mesmo perigosos, havendo muitas implicações. E esse tipo de ilustração não é uma ilustração para buscarmos o reino de Deus. O reino de Deus não é algo elusivo. Nós não tentamos alternativas. Você ouve acerca de Deus, ouve acerca de Cristo e sobre o Salvador que veio sofrer e morrer em nosso lugar e tomar sobre si a nossa punição. Você escuta sobre Ele, aquele em quem você deve confiar. E não é algo experimental. Não é algo que precisa de experimentos e que pode não funcionar. Sempre funciona. Você se achega a Cristo com todo o seu coração e se arrepende dos seus pecados, confiando nele, e assim você o encontra. Nenhum outro tipo de ilustração em pesquisa servirá para mostrar o reino de Deus. Você vê na televisão catástrofes. Uma catástrofe em alguma outra terra, talvez um terremoto, e então os prédios caem e tem pessoas que vão para tentar resgatar vítimas nos escombros. Então eles encontram algo e de repente é apenas um corpo. Então eles colocam aqueles equipamentos de audição para ver se escutam gritos ou respiração ou calor ou movimento. Bom, isso não dá para ilustrar o buscar do reino de Deus. Não é preciso de nenhum tipo de arte, de ciência, de nenhum trabalho árduo. Não existe fracasso. Você certamente encontrará Deus, a Cristo, se o seu coração estiver sincero e você se arrepender dos seus pecados e confiar nele. Então isso não servirá como ilustração. Eu poderia pensar em muitas outras ilustrações também. Existe uma que é bem simples e chega mais próximo do alvo. Você vai a algum lugar com um mapa, e é um mapa bom, e você está procurando por seu destino, as instruções são bem claras, o mapa é confiável, todos os seus amigos já usaram esse mapa antes, é um mapa perfeito, e para você isso é verdade, é certo, e tudo que você precisa fazer é seguir o mapa, e você sabe que é um mapa que está dizendo com acuidade o lugar para o qual você deve ir. E isso dá para comparar melhor com a busca pelo reino de Deus. E o mapa, é claro, é a palavra de Deus. A palavra do Evangelho de Cristo. A mensagem de um Salvador que veio da glória para sofrer e morrer em agonia indescritível. Para sofrer o castigo dos meus pecados no meu lugar e por todos aqueles que confiam nele. E tudo que eu tenho que fazer é seguir esse mapa. E o mapa, de fato, me leva pela rota do arrependimento e da fé. E se eu me arrepender dos meus pecados e colocar a minha fé em Cristo, não nada em mim mesmo, eu sou um pecador perdido que apenas merece condenação, mas se eu colocar a minha confiança totalmente em Cristo, Ele me ouvirá, Ele me perdoará e eu serei salvo. Buscai antes o reino de Deus, diz o Senhor Jesus Cristo. Buscai primeiro a Ele. Sem obras. Não há nada que eu tenha que fazer, não. Siga o mapa. Dirija o seu carro. Você não precisa descer e caminhar. Você não precisa de um peso atrás de você. Não há nada que você possa fazer para contribuir para isso. Apenas caia de joelhos em arrependimento e confiança e peça ao Senhor por seu amor perdoador e por sua misericórdia. E Ele te receberá e Ele te abençoará. Não é uma busca por objetos de ilusão. Se você estiver buscando neste mundo material a satisfação e felicidade, isso será uma busca vã. Mas se você buscar pelo reino de Deus através de sincero arrependimento e fé, você o encontrará. Eu tentei, disse a senhora Emma Frances Devon. Eu tentei os sistemas quebrados, as cisternas quebradas, Senhor, mas as águas vazaram. E uma senhora que escreveu um hino evangelístico que era sua própria história. Ela era uma mulher rica, abastada. Ela era uma poeta e havia traduzido muitas poesias e hinos do alemão para o inglês. E ela era filha de um bispo, estava longe de Deus. E ela casou-se com um homem muito rico, um banqueiro. E esse banco se tornou o Banco Barclays hoje em dia. Mas isso foi muitos anos atrás. E esse foi o testemunho dela. Ela tentou este mundo vão. Experimentou este mundo vão. E ela tentou beber água das cisternas rotas, secas. E é isso que nós devemos fazer. Buscar ao Senhor que lá está. Coloque a sua confiança no Salvador, que é Deus e que se tornou homem. E veio à terra e morreu por pecadores. E confie nele. A única coisa difícil, e eu digo isso em conclusão, a única coisa difícil sobre buscar pelo reino de Deus está dentro de mim. Não é o terreno, não é que Deus esteja se escondendo de nós, não é que eu precise de habilidades. A única coisa que pode fazer essa busca difícil sou eu mesmo. E qual é o problema? Minha indisposição em me arrepender. Eu prefiro o orgulho, a minha indisposição em crer, a minha indisposição em entregar a minha vida a Deus como Senhor e meu Salvador e meu Deus e meu governante. O único problema está dentro de mim, trancado em mim. Mas se pela ajuda de Deus eu puder ir e confiar e arrepender, eu com certeza encontrarei a Deus e terei a segurança eterna. E ele diz, não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino gratuitamente, sem nenhum custo. Busque a Deus, amigos. Saia dessa busca universal humana que é vã e é um fracasso e busque e encontre ao Senhor Deus e vida nova e vida eterna. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de nós agora e quebra, Senhor Deus, aquelas cadeias deste mundo presente e termina a nossa busca vã e tola de satisfação por fama, fortuna ou qualquer outra coisa inteiramente neste mundo vão e material. e nos mostra a Cristo, e nos mostra a eternidade, e nos mostra a nossa necessidade, e nos leva a Ti. E nós pedimos que o Senhor opere em cada coração. Pedimos estas coisas em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.